Mas não é muro, respondeu ele sorrindo. Não vê que é um prédio?
Prédio?
Daí olhei bem e vi que era mesmo. Àquela altura já sobrevoávamos a cidade e cruzamos por cima do dito prédio. Passamos uma baía e fomos pousar em cima do mesmo. Não era muito largo, tinha no máximo 100 metros de largura, com 5 e 6 pavimentos de ponta a ponta. Agora o comprimento sim, eu calculei que tinha mais de 20 quilômetros. Não era reto e seguia as curvas das praias, deixando um espaço de 500 metros entre ali e o mar. A cidade ficava para outro lado. Era estreita e com a maioria das casas pequenas. É bom que frise que quando falo casa pequena, não significa seja de um só pavimento ou de 10 por metros. São pequenas, em relação àquele monstro de 20 quilômetros. Era mais uma cidade perto de um prédio do que um prédio dentro de uma cidade. Onde pousamos havia além da nossa nave várias outras mais, e de instantes a instantes, chegavam mais. A não ser uma ou outra que descia na cidade, vinham todas pousar no terraço do prédio monstro. Por cima dele se podia andar de uma porta a outra, até de automóvel, pois era uma chapa só. Ele pegou o mal e disse, é muito cedo ainda, vamos caminhar um pouco aqui por cima, para ver a cidade e as praias. Lamos olhando a cidade de um lado e vendo as praias do outro. Apesar de cedo e da altura, não era frio ali em cima. Soprava uma brisa bem agradável. Foi o lugar mais quente que eu encontrei em Akart. A passos lentos andamos uns 2 quilômetros, quando defrontamos uma guarita. Ele disse, vamos descer aqui. Eu olhei para trás e perguntei, mas como é que o senhor vai encontrar a nave na volta, no meio de tantas?
Ah!
É fácil. Está vendo estes quadrados aí?
Sim, indicou-me no piso. Estes são do tamanho exato de uma nave e são todos numerados.
Ah, é assim?
Mas, assim mesmo, não há perigo de alguém roubar?
Em absoluto, aqui ninguém precisar roubar para ter um.
Quer dizer que os que vêm aqui são todos ricos?
Não, nada disso. Referi-me a toda a carte. Nossas leis daqui são diferentes da Terra. Depois lhe explicarei melhor. Convicto com as explicações dele, entrei no elevador, este descia por fora do prédio. E descemos. Ao atingirmos o solo, desembarcarmos e entramos em uma repartição que julguei ser um escritório. A cor que puxou do papel e entregou a um homem que leu e o devolveu sorridente. Em seguida pegou dois cartões pequenos e deu-os a Cork. Falaram mais um pouco e o homem ficou repentinamente sisudo e me olhou retendo o fôlego. Virou-se de novo para a cor e trocaram mais umas palavras. Então saímos e o homem ficou nos acompanhando até a porta com o olhar. Atravessamos um bar. Refeitório, com umas mil mesas e saímos no outro lado. Seguimos uma calçada rente ao prédio e caminhamos uns 100 metros. Terminado aquele refeitório, havia um outro que se via à frente e um corredor. Havia quartos, banheiros ou mictórios, não pude ver direito, etc. Ao entrar ali, a Cork abriu uma porta e então vi do que se tratava. Eram apenas quartos para se tocar de roupa. Cada quarto servia para umas 100 pessoas. Pois em redor das paredes havia lugar para cada um guardar sua roupa. Em cada quarto havia um tipo de mictório. A Cork pôs a mala em um lugar daqueles. Mas antes, porém, tirou de dentro, algo parecido com uma garrafa e saímos. Ao sair no corredor, vi duas mulheres saindo de um quarto e no outro lado do corredor. Compreendi então, que aquele lado pertencia às mulheres. Assim que alcançamos a calçada de novo, ele deu-me um daqueles cartões e disse, guarde-o. Eu não quis pedir mais explicações sobre o mesmo, porque mais ou menos já sabia para que servia. Lado a lado com ele, caminhamos uns 800 metros, sempre costeando o prédio. Durante o percurso fui observando tudo. A uns 10 metros de distância do prédio, no lado do mar, havia duas fileiras de árvores, nem encorpadas, plantadas na distância de 10 metros mais ou menos, uma da outra. Isto de uma ponta a outra do prédio. Debaixo e entre as árvores, era cheio de bancos de toda espécie. Havia uns troços tipo balanços pendurados nas árvores, em armações próprias. Além das árvores, era só areia até a água do mar. Era um verdadeiro paraíso aquele lugar. No tocante ao prédio, o primeiro piso era constituído somente de barracas, refeitórios e quartos para trocar de roupas. Os restantes andares eram só de quartos, dormitórios, pelo que eu pude deduzir. Entramos em um daqueles bares e sentamos. A Cork pediu qualquer coisa a um rapaz que atendia ali. Este foi até um balcão que ia de uma parede a outra do prédio e voltou com dois copos, com água a meu ver, nas mãos e os depositou em cima de mesa,
retirando-se em seguida. A Cori abriu a garrafa ou lá o que fosse e pôs um pouco em cada copo do conteúdo da garrafa. Alcançou-me um deles.
O que é isto?
Perguntei. É água, com não sei o que, porque não me lembro o nome que lhe deu. É preparado por minha esposa em casa. Tomei. Era até bem bom, meio doce. Tomamos mais dois copos e saímos. Dali, demos umas voltas até chegar à hora da segunda refeição. Entramos, não sei se no mesmo bar refeitório, pois eram todos iguais para mim e juntamente com uma grande multidão fizemos a refeição. O planeta sem dinheiro. Após, saímos e fomos até as árvores e nos sentamos comodamente em umas bancas parecidas com cadeiras de balanço. Pus as mãos debaixo da cabeça e, assim permaneci por uns minutos. Mas naquela calma comecei a refletir e me veio à mente uma infinidade de coisas que eu ainda não tinha explicações satisfatórias. Bruscamente, levantei o corpo e fiquei sentado, resolvido a pedir que a Cork me explicasse estas coisas que eu não estava entendendo. Uma delas era que, desde que me encontrava em Eckhart, ainda não tinha visto ninguém puxar dinheiro para pagar o que quer que fosse. Tínhamos feito a refeição com quase 1000 pessoas e ninguém havia pago nada. Com relação a nós, eu ainda tinha uma leve explicação, pois tínhamos aquele papel que talvez fosse uma requisição do governo, mas... E o resto? Para sair desta dúvida, perguntei, qual é o tipo de dinheiro existente aqui? Ele levantou-se e sentou na mesma posição que eu, bem à minha frente e disse, dinheiro? Não há dinheiro aqui em Eckhart. Eu quase caí de costas, com banco e tudo. Mas como? E como compram as coisas e pagam os empregados? Ele deu um suspiro e respondeu, bem, isto é um assunto muito comprido, mas vou tentar explicar-lhe. Eckhart, se não me engano já lhe falei, era toda dividida em países e cada um tinha seu tipo de governo e moeda. Porém, quando começou a se sentir o problema da superpopulação, os mais abastados começaram a negociar com cada palmo de nosso solo e assim que os que tinham dinheiro possuíam e adquiriram espaço de sobra para viver, ao passo que os menos favorecidos pela sorte eram banidos para a rua. Surgiram várias guerras, roubos e especulações e tudo mais. Por quê? Sempre por causa do maldito dinheiro. Todo o planeta era um inferno, para uns poucos sobrava e outros em maior número morriam de fome, miséria e doenças. Então quando parecia tudo perdido, eis que surge o maior sábio de todos os tempos em Eckhart. E o que fez ele? Descobriu o meio de aproveitar a energia solar. E o que teve a ver com a situação do dinheiro? Muita coisa. Uma vez descoberta, ele e mais dois outros de seus seguidores, inventaram as armas que possuímos atualmente. Ele era rico ou pobre? Muito rico, mas empregou toda a sua fortuna em pesquisas que resultaram em benefício de todos. De que maneira? Da seguinte maneira, quando ele conseguiu inventar o neutralizador, não revelou a ninguém o seu invento, mas deu provas cabais do que era capaz de fazer com tal arma. Ameaçou a todos os países, para que se não encontrassem um denominador comum para suas divergências, ele usaria aquela arma. E apresentou um plano global, para a salvação do planeta. Então todos ou quase todos lhe obedeceram. Seu primeiro passo foi abolir todas as fronteiras, fazendo de toda a Eckhart um só país. O segundo foi nivelar todos os cidadãos com direitos e obrigações iguais. Para conseguir isto, teve que terminar com o dinheiro e, com isto automaticamente terminou com a ganância, especulações, roubos, lucros e outras coisas mais, provenientes do dinheiro. Então ele foi uma espécie de ditador? Não. Ele não era diretamente o governo, mas apenas dava as ideias e outros as punham em prática. Com certeza ele contou com o apoio de algum país forte. Não, é que como já disse 90% da população de Eckhart, vive oprimida e na miséria assim compreenderam suas ideias e o apoiaram. Os restaurantes 10% nada puderam fazer, por fim, aderiram também. E como o povo ajudou a implantar este regime, o próprio povo teve o direito de escolher seus governantes. Fizeram proposta para ser ele o escolhido, porém ele não aceitou, mas indicou um filho seu. Este foi chamado de Homem Sol graças às suas descobertas, seu filho foi chamado de o Filho do Sol. Daí a tradição de se chamar nossos presidentes de Filho do Sol. Ah! E por isso? É sim. Eu pensei que fosse um nome sagrado. Não, não é como ver. De quanto em quanto tempo é escolhido o governo de Eckhart? Em cada 3 anos, Eckhart. Mas como podem se ajeitar sem dinheiro para comprar ou vender as coisas? Como é que fazem? Aqui, ninguém precisa comprar ou vender nada, Basta trabalhar, se for apto, que tem tudo o que precisa e deseja menos imoralidades. A que constitui crime alguém se desviar do trabalho? Nós chegamos à conclusão de que o dinheiro é obra do espírito mau. Sem ele muitos males são evitados. São obrigados a trabalhar até depois de velhos? Não, a gente trabalha tantas horas por dia e de noite e nas horas de folga, pode ir onde quiser, comer ou beber por dia em qualquer lugar público, sem extravagâncias. E em cada ano há um período de folga, então se pode viajar por toda a carte e ver o que quiser, viajar pelo meio que preferir. Para isto basta um comprovante que é fornecido pelo governo. E tem mais, o que uns cidadãos têm todos têm, porque aqui tudo o que é produzido obedece a um plano global, as casas, naves, vestuários, alimentação, etc. E até que idade tem que se trabalhar? É o seguinte, até 11 anos, a carte, tem que estudar, dali em diante vai trabalhar na profissão que foi aprovado nos colégios, trabalha até 36 anos, a carte, e depois aposenta. Então, pode para o resto de vida, pode viajar para onde quiser, morar em um lugar fixo ou viver de hotel em hotel como melhor lhe aprover. Terá toda a assistência e atenção que merece para o resto da vida. Esta lei é também para as mulheres. Bem, as mulheres também estudam até 11 anos, depois que se casam, cuidam do lar, caso contrário, são obrigadas a trabalhar segundo sua profissão. Uma conversa muito séria, ficamos todo aquele resto do dia falando sobre estes assuntos e outros também, só sendo interrompido para fazer as refeições e numa hora que a Corco foi banhar-se no mar. Eu não vou narrar tudo o que nós falamos, porque seria preciso um livro só para contar o que ele me explicou aquele dia. Ele me pôs a par de muita coisa como sejam, as obrigações individuais, justiça, a maneira como são escolhidos conselhos e o governo. A certa altura, quando eu gabava o regime e a maneira deles viverem, ele suspirou fundo e disse, mas nós temos um problema muito grande cada dia que passa, se agrava mais. Qual é ele? É o problema da superpopulação, que se não for resolvido logo, talvez tenhamos que tomar medidas drásticas de toda a ordem, que nosso alto senso religioso não nos permite. Não há nenhuma solução em vista para o problema. Remotamente temos. Qual é a solução? Transportar parte de nossa gente para outro planeta menos populoso. Com o intuito de salvaguardar o nosso planeta, eu lhe propus o seguinte, o que o senhor me diz da Lua? Há cientistas da Terra que quase afirmam ser ela desabilitada. Que é desabitada, nós sabemos perfeitamente, mas acontece que um satélite da Terra que não tem vida própria e, além disto, muda de temperatura cada 14 dias, Terra, de bem quente passa para bem frio. Então qual é o planeta que os senhores têm em mira? Ele fez uma cara azeda e retorceu os lábios e por fim disse, eu me desgosto ter-lhe contar, mas como o filho do sol me pediu para fazê-lo, tenho que fazê-lo. Antes de ele continuar, eu louco de medo que ele dissesse que sim, perguntei, por acaso os acartinianos estão planejando invadir a Terra? Não é este termo exato, mas é realmente na Terra que esperamos resolver este nosso problema. Passou um frio pelo corpo e eu fiquei momentaneamente mudo. Pensei, se esta gente quiser mesmo, com as armas e os meios de locomoção que dispõe, podem nos reduzir a nada em poucas horas. Mas o que pretendem fazer realmente dos terrícolas e da Terra então? Perguntei gaguejando. Em primeiro lugar digo-lhe que não vamos fazer-lhes mal algum. Todo o mal que acontecer a vocês será feito pelas suas próprias mãos. De que maneira? Aqui é que está a parte mais cruciante do problema que tenho que lhe contar, respondeu ele demonstrando certa tristeza. Depois me fez a seguinte narrativa com pequenas interrupções, conforme já lhe contei, nós há vários anos que conseguimos chegar à Terra. Desde então, estamos explorando tudo o que há por lá, cidades, desertos, florestas, mares, zonas rurais, etc. Sabemos que lá ainda existe muito espaço vazio, tanto que já tínhamos feito um plano de invadir a Terra pela força, porém compreendemos que isto provocaria uma matança que seria inútil, e assim nosso senso religioso e nosso alto espírito humano não nos permitiu fazer tal coisa. Mas, aconteceu que durante nossas pesquisas na Terra descobrimos uma coisa que nos vai beneficiar muito no futuro. O que é? Nós estamos a par de tudo o que se passa na Terra. Você pode confiar no que estou lhe dizendo. Sabemos quais os países que são amigos entre si. Descobrimos há tempo que os terrícolas estão aperfeiçoando uma arma que há tempos aqui em Acarte. Quase nos destruímos, mutuamente. Por sorte compreendemos há tempo agora, o que ontem representava um perigo, Hoje nos serve na agricultura e em muitas outras coisas. O senhor se refere à energia nuclear e às bombas atômicas. Mas em que sentido vai beneficiar a vocês as bombas que os terrícolas possuem e estão fabricando? Se não a energia em si. Não ignora que a Terra exista em duas ou mais facções que se combatem e todas possuem bombas atômicas, com alto poder destrutivo, e continuam a fabricá-las cada vez em maior escala. Se em vez de usarem a energia nuclear para fins destrutivos a usassem para fins construtivos, nossas esperanças seriam nulas. Que esperança? Hás de habitar a Terra. Quer dizer que pretende mesmo invadir a Terra? Sim, mas como já disse, não é este o termo. Vou lhe explicar de que maneira. Você já deve ter compreendido que é iminente uma guerra atômica na Terra, e até se nós quiséssemos abreviá-la, poderíamos, pois era só interceptar um avião ou navio de qualquer facção, que uma julgaria que era outra. Mas nós não iremos intervir de maneira nenhuma, porque chegamos à conclusão que eles não suportarão por muito tempo a curiosidade de ver o estrago que fazem aqueles brinquedos, e quando isto acontecer, nem eles mesmos escaparão da devassa, porque com poucas bombas daquelas contaminarão todo o globo terrestre. Isto acontecido, podemos nos apoderar tranquilamente de todo o globo terrestre, porque os poucos que restarem não nos farão resistência, até pelo contrário, nos agradecerão. Mas de que lhes adianta um globo terrestre contaminado pela poeira radioativa e destruído? Quanto à continuação, para nós não constitui problema. Por que não? Porque nós aqui temos um aparelho que neutraliza os efeitos maléficos da poeira radioativa, transformando ainda em fertilizantes para o solo e os seres. Se acontecer mesmo esta guerra, quanto tempo vai esperar para entrar em ação? Em seguida entraremos em ação, assim que termine a guerra, porque se custarmos agir, a vegetação morrerá toda nas zonas mais conflagradas. É se houver um vencedor que não haja sofrido estrago nem humano ou material. Não haverá vencedor em uma guerra destas. Eles se atacarão mutuamente. Temos certeza disso, porque nós conhecemos todos os segredos dos terrícolas, ao passo que eles nada praticamente sabem sobre nós. Mas se eu contar que estive aqui e o que ouvi e vi em Acarte? Não adianta. Eu lhe dou toda a razão em dizer que ninguém vai querer crer em você. Que interesse repentino foi aquele que despertou no filho do Sui no conselho, quando de um momento para outro, depois de acharem perigoso o meu retorno à Terra, pedirem para fazer um relato por escrito de tudo que vi, ouvi e senti procurar divulgá-lo. Talvez tenha sido para testar minha lealdade. Digo-lhe que não foi por isto. Temos interesse em grande parte dos terrícolas ficarem sabendo de uma possível narrativa sua a este respeito, e como é de se esperar, ninguém vai acreditar de momento. Por que de momento? Porque somente vão acreditar quando alguns destes fatos se confirmarem. Em que virá isso lhes beneficiar e quando? Quando sair a guerra e nós aportarmos lá. Os poucos que sobrevivem, por seu intermédio, estarão sabendo dos nossos sistemas de governo, nossa maneira de agir e de ser, e assim não nos farão resistência, que, aliás, seria inútil tentar. Larguei uma pergunta um tanto picante. Quer dizer que vão chegar como donos da casa e não como forasteiros? Não é assim? Pois já lhe disse que nós não vamos fazer-lhes mal algum. Agora, uma vez feito mal pelas suas próprias mãos, nada mais lógico do que nos beneficiar com ele. Nós, acartianos, por força das circunstâncias aprendemos a ser realistas. Esta questão é comparável com uma fábula que meu pai sempre contava, quando eu era menino, que é o seguinte: um senhor que tinha inúmeras gaiolas achou por bem colocar pássaros em quase todas elas. Havia duas, penduradas bem próximas uma da outra. Nestas duas gaiolas os pássaros foram se multiplicando. Uma chegou ao ponto de quase não haver mais um lugar para nenhum, mas viviam bem conformados e se contentando cada um com um lugar para assentar. Pensavam, assim, todo aquele que o Senhor deixar nascer, também lhe dá os meios para viver. Ao contrário da primeira, na segunda, havia bastante espaço, porém começaram a brigar, cada um queria o lugar melhor. Os mais fortes viviam comodamente e os fracos iam se acomodando nos cantos e se conformando com as migalhas. Não parou aí a incompreensão e a ganância dos fortes. Cada um queria ser o melhor e mandar. Por fim, se atiraram a uma luta feroz que se destruíram mutuamente e com eles perecendo também muitos dos fracos, que nada tinham que ver com aquilo. O Senhor, vendo isto, deu asas para os da outra gaiola para assim que pudessem mudar metade para aquela. Estes foram para lá e reconstruíram os ninhos quebrados, recuperaram alguns dos que haviam escapados com vida, e assim puderam viver tranquilos por muitos anos, sem se preocupar com o problema do espaço, tanto em uma gaiola como na outra. Compreendo a moral. Infelizmente para nós terrícolas, talvez isto venha mesmo a acontecer. É meio parecido com a Terra Carte, respondi cabisbaixo. Após uns minutos de silêncio entre nós, eu perguntei. O senhor não acha que é raro em me mostrar e explicar tudo a respeito de seus meios de locomoção e armas? Pois uma vez de volta à Terra, se me desse na telha de tentar fazê-los da maneira que o senhor me explicou tudo, eu achando um governo que me desse os meios necessários, tenho a impressão de que eu chegaria à conclusão. Ele engoliu em seco e custou a responder. Por fim, entre repreensivo e assustado disse, bem, em primeiro lugar, creio que não pense em fazer isto. Em segundo, é que os terrícolas de momento não dispõem de material para este fim. Mas, por favor, não me falem semelhantes coisas mais, porque se alguém daqui desconfiar que possa fazer isto, talvez tenha que viver aqui em Acarte o restante de seus dias de vida. Digo alguém, porque eu não julgo capaz nem de uma coisa nem de outra. Só então que vi onde tinha me metido com minhas suposições tolas e respondi, mas não é que eu me julgue capaz disso, é apenas uma suposição. Isto eu acredito, mas não vá querer o fazer tais suposições perante o Filho do Sol e o Conselho. Dizendo isto, calou-se, ficando com os dedos das mãos cruzados, pensativo. Eu ia lhe fazer mais uma pergunta, mas antes de sair dos lábios a retive e então fiz a mim mesmo, isto quase desnecessariamente. Que mal haveria se os terrícolas chegassem a possuir desintegradores, neutralizadores, naves solares, enfim, tudo o que eles possuem. A resposta é lógica. Os terrícolas buliçosos como são, se chegasse a ter este poder, não iriam esperar uma possível catástrofe dos acartianos para se apoderarem do planeta. Iriam isto sim, sem perda de tempo, ao ataque. E então o problema da superpopulação seria resolvido com os acartianos mesmo e não com os terrícolas. O sol já estava bem baixo, como se fosse 5 horas aqui na Terra em mês de maio. O frio de fazia sentir cada vez mais. Então a cor que rompeu a barreira do silêncio que já perdurava há vários minutos entre nós, dizendo, vamos nos recolher, enquanto aguardamos a quinta refeição, podemos tomar algo. Sim, senhor. Saímos dali e nos dirigimos a um dos refeitórios do hotel de 20 quilômetros. Aliás, primeiro fomos para o local onde havíamos deixado nossas coisas. Lá chegando, pegamos nossos pertences e fomos nos sentar numa das centenas de mesas que havia no bar refeitório. A Corco fez um sinal para um rapaz e este assentiu com a cabeça, e dali uns instantes veio até nossa mesa trazendo 2 copos médios servidos. Enquanto bebíamos, perguntei, passaremos a noite aqui? Não, voltaremos para Tanuka após a refeição. Eu ainda sentido por ter proferido aquela frase tola, comecei a pensar nas horas do que ainda faltavam para eu voltar à Terra, pois por qualquer coisa mais que eu tolamente dissesse, seriam bem capazes de me reter o resto da vida ali. Então resolvi sondar a Cork, para ver das possibilidades de abreviar meu retorno à Terra. A que horas partiremos amanhã? Ao anoitecer, conforme o combinado. Será que o Filho do Sol não concordaria se o senhor em meu nome pedisse para partir antes? É bem possível, respondeu ele suspirando, não é fácil falar com ele ainda hoje. Sim é, posso transmitir seu pedido se quiser. Sim, quero. Pareceu-me que ele se alegrou com a minha ideia. Não sei se por andar farto de minha companhia ou por temer que eu falasse mais alguma coisa comprometedora, que ele por dever de consciência teria que me denunciar. Uma justiça diferente. Já tínhamos tomado a bebida e aguardávamos a refeição, quando me chamou a atenção o aspecto de um homem, que se encontrava no lado de fora frente à porta. Principalmente seu traje, pois por toda a parte eu não vira uma pessoa mal vestida. Este, além de mal vestido, ainda demonstrava um rosto sofredor. Seu traje consistia de um tipo macacão, meio sujo e desbotado, sem cobertura na cabeça e com um calçado velho nos pés. Quando ele viu que eu zero fitava ele me falou, porém não entendi nada, mas pelos seus gestos percebi que pedia o que comer. Encarei a cor que pergunte, como é que o senhor me disse que aqui não há pobres, nem ricos, que são todos iguais? Sim, assim é. E este aí, o que é então? Este aí é o seguinte, vê o que ele tem no pescoço. O quê? Aquela corrente com medalha. Sim, o que significa aquilo? É algum religioso? Não, pelo contrário, é um criminoso. Um criminoso? Exatamente. Mas qual foi o crime que ele cometeu? Não sei, não o conheço. Então como o senhor pode dizer que é um criminoso? Bem, vou lhe explicar, aqui em Acarte não existem prisões, Continuei a ouvi-lo meio confuso. A pessoa que cometer um crime é julgada de acordo com a culpa, recebe o castigo que é, desde a transferência do trabalho leve para o pesado, até a pena de morte. O crime deste deve ter sido de grau médio para grande, mas não tão grande que merecesse a pena máxima. Por isso o condenaram a não sei quanto tempo com a pena de exclusão da sociedade. Que pena venha a ser esta? É obrigado a trabalhar sem ter o direito de cidadão acartiniano. Não pode entrar em nenhum estabelecimento público para adquirir o que quer que seja. Mas como é que vão saber em toda parte que ele é um condenado? Muito simples. Quando é condenado, lhe põe no pescoço aquela corrente com a medalha, que ele só pode tirar quando tiver cumprido a pena. E além disso tem que andar sempre com aquele traje que o identifica. E se ele for para outro lugar? Outra cidade? Não pode ir, porque lhe é vedada a entrada em qualquer veículo e se for a pé também não adianta, porque as leis são iguais em toda parte. Como é que ele arranja o que comer? Se for casado, a esposa, ou os filhos, ou ainda os parentes adquirem. Veja. Olhei para o lado onde ele estava. Um dos serventes levou-lhe um prato servido e ele sentou-se no meio fio da calçada e comeu de boca cheia. Assim como lhe dão o que comer lá fora, não daria no mesmo se ele comesse aqui dentro. Não, não dá. Já imaginou você comendo lá fora por não ser digno de entrar no estabelecimento? Sim, é uma humilhação. O ato, então não acha melhor castigá-lo assim em vez de encerrar a prisão enquanto outros trabalham para ele comer? É verdade. Mas creio que lá na Terra não daria certo uma lei assim. Porque há imensos rinções que nem as atuais leis de lá podem ser impostas. Devido à falta de meios de locomoções ou de estradas. Assim, um indivíduo com uma pena destas, uma vez num lugar destes, não sente nem a centésima parte do castigo que sente aqui. Sim, isto é verdade, que agora não pode ser imposta uma lei como essa na Terra. Mas com o tempo quando porventura a Terra for totalmente habitada como aqui em Akkart, então será mais aceitável, talvez. Ops, nós continuamos discorrendo sobre esse assunto por vários minutos ainda, mas como minha intenção é de não me entreter e dar explicações sobre leis ou justiça, deixo de relatar o que falamos a seguir sobre este assunto. Foi servida a refeição, a Kurk se serviu com certa abundância de todos os pratos que nos foram oferecidos. Eu, como sempre, limitei-me aos pratos que já conhecia que me era possível comer. Digo possível, porque havia várias qualidades que eu não me atrevia a servir em público, porque tinha quase certeza de não poder ingeri-los. A oportunidade de prová-los sozinho tive somente uma vez e, então, nem sabia onde me encontrava e não levei em consideração esse particular. Após a refeição, fomos até onde havíamos deixado nossos pertences. Ali a Kurk tirou de dentro de uma mala um capote e me deu. A propósito, quero dizer que chegou na hora mesmo, pois apesar do traje acartiniano que eu vestia ser todo de tecido grosso, eu quase batia queixo de frio. Enquanto nos arrumávamos para sair, eu mentalmente me preparava para caminhar um longo trecho até onde se encontrava a nossa nave, a não ser que a Kurk tivesse mandado alguém trazê-la para mais perto. Quando demos os primeiros passos, eu fiquei meio desconcertado, pois me aprontava para subir no elevador, quando, ao invés disso, começamos a descer uma escada. Um trem de rodas. Pelo visto se dirigia para um túnel, já que nos encontrávamos no andar-lhe em uma térreo. Eu parei e perguntei, para onde vamos? Para onde se encontra a nave? Mas ela não está lá em cima e aqui nós estamos descendo em vez de subir? Ele sorriu e me bateu com a mão esquerda nas costas dizendo, não se preocupe que eu conheço o caminho. Sem saber o que dizer, acompanhei-o. Descemos uns 10 degraus. Ali a escada dobrava para a esquerda. Com mais 5 ou 6 degraus, comecei a ouvir vozes de muita gente. Quando chegamos ao piso, ele olhou para mim sorrindo significativamente. Eu sorri também e disse, agora eu concordo porque aqui é o mais fácil e mais rápido para se chegar até onde se encontra a nave. O que eu via em minha frente era uma das muitas coisas que um povo inteligente consegue fazer para aproveitar o espaço, quando este é pouco. Jamais eu poderia supor que ali debaixo daquele edifício houvesse vários trenzinhos correndo de uma ponta a outra, repletos de passageiros. Aliás, o primeiro veículo de rodas que eu vi em Akkart cheio de passageiros. Fomos até uma plataforma por onde passavam os ditos trens. Quando ali chegamos a Kurk baixou uma alavanquinha das muitas que vinham penduradas. O trem parou, abrindo uma porta ao mesmo tempo. Ele me fez um sinal para subir. Ao fechar a porta o trem se pôs em movimento mais ou menos a 30 km por hora. Quero esclarecer que era um trem, Sim, mas em vários aspectos diferentes dos daqui da Terra.